O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes: ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: quem é este homem? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia.
Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Irmãos queridos, como Jesus entrou em Jerusalém, hoje ainda há lugares para Ele conquistar, para Ele alcançar com a sua presença. Hoje Ele quer conquistar a nossa casa, a sua família, o seu coração. Vamos abrir as portas da nossa vida, da nossa alma, para que entre o Rei da Glória, o Filho de Davi, o Messias de Israel, Jesus o Salvador. Alegre o seu coração hoje, porque Jesus está chegando onde você está. Você não pode sair, mas Jesus certamente pode entrar. Acolha Jesus mais uma vez na sua vida. Adoremos o nosso Salvador. Nós vamos acompanhar agora o relato da paixão do Senhor Jesus Cristo. Os leitores vão fazer as suas partes. E nas partes que estão em negrito, que correspondem ao povo, se você está acompanhando com a gente, também em casa, você pode participar da leitura. Quando todos nós fizermos juntos, o todos, faça você também na sua casa.
Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos, e este o interrogou:
tu és o rei dos judeus?
Jesus declarou:
é como dizes.
E nada respondeu, quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou:
não está ouvindo de quanta coisa eles te acusam?
Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida:
quem vós quereis que eu solte, Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo?
Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele:
não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele.
Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar:
qual dos dois quereis que eu solte?
Eles gritaram:
Barrabás.
Pilatos perguntou:
que farei com Jesus que chamam de Cristo?
Todos gritaram:
seja crucificado.
Pilatos falou:
mas que mal ele fez?
Eles, porém, gritaram com mais força:
seja crucificado.
Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse:
eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso.
O povo todo respondeu:
que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos.
Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo:
salve, rei dos judeus!
Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes. E ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação: este é Jesus, o rei dos judeus. Com ele também crucificaram dois ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo:
tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz.
Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus.
A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: eu sou o filho de Deus.
Do mesmo modo, também os dois ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até às 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito:
Eli, Eli, lama sabachthani.
Que quer dizer:
meu Deus, por que me abandonaste?
Alguns dos que estavam ali, ouvindo-o, disseram:
ele está chamando Elias.
E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram:
deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo.
Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito.
Se você puder, nesse momento, vamos nos ajoelhar para adorar o Senhor Jesus Cristo, adorar a sua cruz, a sua morte que nos salvou. Podemos nos levantar.
E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em duas partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram:
ele era mesmo filho de Deus.
Grande número de mulheres estava ali, olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o colocou em um túmulo novo, que havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas, diante do sepulcro. No dia seguinte, como era o dia depois da preparação para o sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram:
Senhor, nós nos lembramos de que quando esse impostor ainda estava vivo, disse: depois de 3 dias, eu o ressuscitarei. Portanto, manda guardar o sepulcro até o terceiro dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. Pois essa última impostura seria pior do que a primeira.
Pilatos respondeu:
tendes uma guarda, ide e guardai o sepulcro como melhor vos parecer.
Então eles foram reforçar a segurança do sepulcro, lacraram a pedra e montaram guarda.
Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Meu irmão querido, minha irmã, começando hoje a Semana Santa, a grande oração da igreja, nesse dia, nós a fizemos no iniciozinho da missa, e nela nós pedimos ao Senhor que Ele nos concedesse aprender o ensinamento da paixão de Jesus. Jesus que é traído, Jesus que é abandonado sozinho pelos seus amigos, Jesus que leva a sua cruz aos ombros até o Calvário, Jesus que perdoa no alto da cruz e que se entrega nas mãos do Pai do Céu. Jesus tem muita coisa para nos ensinar com a sua paixão. E como seria precioso que nós aprendêssemos algo dele, de modo especial nessa Semana Santa, nesse tempo tão diferente que a gente está vivendo. Gostaria de compartilhar com você algumas coisas que na palavra de Deus hoje me chamam a atenção e que me ajudam a entender algo da paixão de Jesus. Em primeiro lugar, nós ouvimos um trechinho do profeta Isaías. Isaías, no Antigo Testamento, é o profeta que dá para a gente um retrato da alma de Jesus. O Espírito Santo um dia permitiu a Isaías que ele visse o coração do Messias que ia chegar, a alma do Messias que iria chegar. Nós temos a graça de conhecer o coração de Jesus, de conhecer a alma de Jesus, os detalhes do seu coração, os sentimentos da sua alma. A Escritura revela para a gente, mas Isaías teve essa graça séculos antes da vinda de Jesus, por um dom misterioso do Espírito Santo. O Espírito Santo fez Isaías ver o íntimo do Salvador que iria chegar. E o que Isaías viu foi um coração de servo, um coração que se rasgou, que se entregou, que se gastou por inteiro por aqueles que ele amava. Isaías hoje diz para a gente, aquele que eu vi, o Messias que eu vi, ele tinha os seus ouvidos abertos e prestava atenção a tudo o que o Pai lhe dizia. Ele prestava atenção a tudo o que o Pai lhe dizia. Irmãos queridos, esse é um retrato de Jesus. Jesus, enquanto caminhou nessa terra, não quis outra coisa, não fez outra coisa, senão ouvir o coração do Pai, dizer sim ao coração do Pai e obedecer ao que o Pai desejava dele. Jesus prestava atenção ao seu Pai. No Evangelho de São João, ele diz: eu faço tudo o que vejo o meu Pai fazer. Meu Pai trabalha sempre e eu trabalho com ele. Esse era o coração de Jesus enquanto caminhava na terra. Mil coisas acontecendo ao seu redor, mil pessoas falando todo tipo de coisa a respeito dele, mas todo o tempo ele prestava atenção ao seu Pai. Durante a sua paixão, Jesus ouviu tantas mentiras, Jesus ouviu tantas palavras de inveja, Jesus ouviu pessoas dizendo para ele: desce dessa cruz, abandona essa cruz. Mas todo o tempo Jesus prestava atenção ao seu Pai. Meu irmão querido, minha irmã, eu creio de todo o meu coração que essa palavra é hoje mais do que nunca uma palavra para nós. Nós temos a aprender muito com a paixão de Jesus. E a primeira coisa que nós precisamos aprender é não tirar a nossa atenção do nosso Pai do céu. Nós estamos vivendo momentos tão difíceis, com tantas notícias o tempo inteiro. Se a gente tirar o coração da gente das mãos do Pai e lançar o coração da gente nas mil coisas que a gente ouve, a gente se rende ao desespero, ao desânimo. No meio de tudo isso que o mundo está vivendo, preste atenção ao seu Pai. Escute o que Ele está dizendo para você. Aprenda com Ele o que Ele está ensinando. Deixe Ele mudar o seu coração do jeito que Ele quer. Confie nele, mesmo que você esteja passando pela cruz da depressão ou do pânico, pela cruz da preocupação com o seu trabalho, pela cruz da preocupação com as pessoas que você ama e que talvez você não saiba muito bem como ajudar. Confie no Pai Celestial. Preste atenção ao que Ele está dizendo a você. Não deixe o seu coração ser roubado das mãos do Pai do céu. Eu creio que a primeira coisa que a palavra de Deus nos ensina hoje é: volte sua atenção para o Pai. Como Jesus durante a sua paixão, como Jesus durante todo o tempo que ele viveu na terra, não tire a sua atenção do seu Pai do céu. Ele é quem pode ensinar a você como passar por tudo que é preciso para que a vontade dele prevaleça. Depois, a palavra de Deus diz que o Messias tem palavras de conforto à pessoa abatida. Foi isso que Isaías viu. Movido pelo Espírito Santo, ele viu o Messias que ia chegar, Jesus, e percebeu que todas as palavras do Salvador eram palavras de conforto aos corações abatidos. Irmãos, agora nós precisamos ecoar aqui nesse mundo as palavras de Jesus. Se as palavras de Cristo são palavras de conforto aos corações abatidos, as nossas palavras não podem ser outras. Nós, eu e você, somos apenas o eco da palavra de Jesus sobre a terra. A palavra dele tem que ressoar na nossa alma, no nosso coração, e tem que falar mais alto do que toda a confusão que há nesse mundo. Vigie suas palavras, para que elas sejam palavras de conforto aos corações abatidos, palavras como as de Cristo Jesus. A segunda leitura que nós ouvimos hoje é um trechinho da carta de São Paulo aos Filipenses. Nós estamos acostumados a ouvir os relatos da paixão de Jesus que aparecem nos evangelhos. Existe um relato da paixão de Jesus segundo Mateus, segundo João, segundo Lucas, segundo Marcos. Eu gosto de imaginar que esse trechinho da carta de São Paulo aos Filipenses é o relato da paixão de Jesus segundo o apóstolo Paulo. É como se Paulo, em poucas frases, em poucas palavras, tivesse conseguido resumir tudo que Jesus viveu na sua paixão, tudo que ele fez por nós na sua paixão. São Paulo diz para a gente algumas palavras-chave. Ele diz assim: Cristo Jesus esvaziou-se de si mesmo. Meu irmão querido, minha irmã, para que Deus possa nos encher, primeiro a gente tem que se esvaziar. Para que Deus possa fazer com que a vontade dele seja escrita na nossa vida, primeiro a gente precisa abrir mão das nossas vontades próprias e dos nossos caprichos. A primeira palavra com a qual Paulo descreve a paixão de Jesus, a entrega de Jesus, é: ele se esvaziou. Eu creio de todo o meu coração que esse tempo de pandemia, de quarentena, não é um tempo perdido para aqueles que estão andando com Deus, para aqueles que estão seguindo Jesus com a sua cruz nos ombros, como ele disse que nós deveríamos fazer. Nesse tempo, eu creio que o Senhor está nos ensinando a nos esvaziarmos de nós mesmos. Meu irmão querido, minha irmã, quanta coisa a gente pensava que tinha que fazer e de repente a gente agora não consegue fazer mais. Quanta agenda a gente tinha e de repente a gente teve que jogar fora essa agenda. Como a gente era cioso da nossa liberdade para fazer o que a gente queria, ir para cá, ir para lá, e de repente a gente tem que ficar em casa. Quanta coisa a gente achava que a gente não podia viver sem elas, e de repente a gente está em casa tendo que aprender a viver com o que a gente tem lá em casa. Eu creio que nada disso é em vão. Se você está disposto a aprender com a paixão de Jesus, se você tem a sua atenção em Deus, se você tem coração de aprendiz para aprender de Deus, eu creio que você já tem percebido como o Senhor está nos ensinando a nos esvaziarmos de nós mesmos. É verdade que isso é difícil, e você já percebeu como é que a gente tenta o tempo inteiro se encher de novo de outras coisas. A nossa agenda foi pela janela, mas a gente continua tentando preencher o nosso tempo com um monte de coisas que não são necessárias, porque a gente continua querendo se preencher, quando o segredo é se esvaziar. Não estou dizendo que você não deva fazer nada, pelo contrário. Não estou dizendo que você não deva reagir, pelo contrário. Mas nesse momento, a gente tem que aprender a reagir e fazer, não qualquer coisa, mas aquilo que Deus está pedindo da gente. fazer qualquer coisa, reagir de qualquer jeito, era o que a gente fazia antes, multiplicando por mil as atividades do dia a dia, sempre dizendo que não tinha tempo. A gente dizia até que não tinha tempo para rezar, né? E de repente, pode ser que alguns ainda digam que continuam não tendo tempo. Na verdade, não é um problema de tempo, é que a gente o tempo inteiro está querendo se encher de coisas de qualquer maneira, e o segredo é se esvaziar de si mesmo, para que Deus possa nos preencher e mostrar para a gente o que Ele deseja da gente, a maneira como a gente deve reagir segundo o Espírito Santo. Esse é o segredo, esvaziar-se. Será que nesse tempo de quarentena eu estou aprendendo a me esvaziar para ser cheio de Deus? Ou eu continuo fazendo força para me preencher, inventando coisas que nem têm sentido, multiplicando coisas que não têm porquê, tentando reagir de qualquer maneira e às vezes continuando pelo caminho que não é certo? Esse tempo é tempo de se esvaziar para se encher de Deus. Depois o apóstolo diz: Jesus Cristo se humilhou. São Paulo não diz que Jesus Cristo foi humilhado por outros. São Paulo diz que Jesus se humilhou. É diferente. Ser humilhado por outros dá a impressão de que os outros fazem coisas e a gente aqui dentro continua com raiva, continua altivo e o orgulho continua mandando. Humilhar-se é diferente. Humilhar-se significa abrir mão de si mesmo, fazer-se pequeno para poder ajudar outro. Quem sabe em casa, com a família da gente, a gente não pode aprender com a paixão de Jesus a se humilhar. Se humilhar não significa, sei lá, tantas coisas esquisitas que a gente pode pensar com isso. Se humilhar significa esquecer um pouquinho de si mesmo para estender a mão para o outro. De repente o filho ou a filha pequenos que veem a sua presença em casa e querem um pouquinho de atenção e querem brincar um pouquinho, pois então, se você tem essa chance, se não está dentro do seu horário de trabalho mesmo em casa, sai do celular e se humilhe, ou seja, gaste tempo, se incline um pouquinho para estar com seu filho, com a sua filha. Senão, irmãos, a gente continua dizendo que não tem tempo, a gente continua dizendo que não dá. Deus está nos dando a chance de rearrumar as coisas dentro da gente. Humilhar-se significa talvez tomar a frente e dar o primeiro passo para ajudar a esposa ou o marido numa necessidade da casa. Hoje, o que pode significar para mim e para você esquecer um pouquinho de si mesmo para ficar mais atento à necessidade do outro? Se numa casa houver quatro pessoas, cada uma delas olhando para si mesmo em primeiro lugar, eu tenho certeza que a essa altura da quarentena, essa casa já virou, desculpe a expressão, um inferno. Se numa casa existem quatro pessoas cristãs dispostas a se humilhar, ou seja, esquecerem um pouquinho de si mesmas e olharem para a necessidade do outro e tentarem fazer algum gesto para deixar o outro mais feliz, eu tenho certeza, essa casa já virou um pedacinho do reino de Deus. Mas é uma escolha que a gente precisa fazer: transformar a casa da gente num inferno ou num pedaço do reino de Deus. Como é que a gente faz essa diferença? Abrindo mão da gente, esquecendo um pouquinho da gente, para perceber o que pode fazer o outro um pouco mais feliz, o que pode levar um pouco mais de paz para quem está do meu lado. Última coisa que eu gostaria de compartilhar com você: se você prestou atenção na leitura da paixão de Jesus, muita gente fala muita coisa. Pilatos fala muito, o povo que pede a morte de Jesus fala muito, os líderes religiosos do tempo de Jesus falam muito, todo mundo fala muito, menos Jesus. Jesus só dirige a palavra uma vez para falar com Pilatos. E Jesus, a outra vez que fala, fala orando, fala com seu Pai. Irmãos, Jesus sofreu tudo em silêncio. Se a gente precisa aprender com a paixão de Jesus, como a igreja rezou no início da missa de hoje, acho que nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa aprender com Jesus a sofrer em silêncio. Um dos grandes males que estão causando angústia ao coração das pessoas é que, além da enfermidade com a qual o mundo está lutando com 1.000 milhões de palavras que matam, palavras que destroem. A gente sabe que uma palavra tem poder para levantar e tem poder para derrubar. O mundo hoje está se debatendo, mas não para de falar palavras que destroem. Eu e você somos cristãos. A gente precisa aprender a ser como Jesus e não ser do jeito do mundo. Eu e você precisamos aprender a passar pela paixão, passar pela cruz, passar pelo sofrimento como Jesus. E Jesus passou pelo sofrimento em silêncio. Ele pouco falou, porque a sua atenção estava no Pai. Porque todo tempo ele estava falando com o Pai. Meu irmão querido, minha irmã, eu peço a você que é cristão, ou seja, que é um discípulo de Jesus, alguém que está se comprometendo a aprender com Jesus, fale menos durante todo esse tempo. Fale menos ao ouvir as notícias, fale menos com as pessoas em casa. Porque a gente ouve as notícias e comenta. E aí os comentários da gente são os piores. Fale menos nas redes sociais. As pessoas estão se ofendendo. As pessoas estão dando projeções dos piores tipos, sem ter nenhum tipo de conhecimento do assunto. As pessoas estão criando maiores feridas umas nas outras. Nós somos cristãos. Cristo Jesus passou pelo sofrimento em silêncio. No evangelho de hoje, da paixão de Jesus, nós ouvimos um monte de gente e ouvimos muito pouco a Jesus. Ele estava ocupado em ouvir o Pai, ele estava ocupado em se entregar nas mãos do Pai. Eu peço a você, meu irmão querido, minha irmã, o mundo já está falando demais, o mundo já está dizendo coisas demais, que ouçam menos a nós. Porque a gente está mais ocupado em ouvir o Pai e falar com o Pai. Esse tempo é tempo de oração, é tempo de intercessão. Enquanto Jesus esteve pregado na cruz, ele orava e orava por nós. Nós estamos, o mundo, a igreja estão pregados na cruz. É tempo de orar, é tempo de interceder, é tempo de pouco falar. E quando falarmos, nossas palavras têm que ser como as de Jesus, palavras de consolo ao coração abatido. Que a gente possa aprender essa semana a sofrer como Jesus, sofrer em silêncio, não no silêncio de quem desanimou, mas no silêncio de quem está envolvido com outras coisas e por isso não pode se dar o luxo de ficar falando o que não é consolador, o que não constrói. Que a gente possa viver essa semana no silêncio de quem está ocupado em prestar atenção ao Pai, o silêncio de quem está ocupado em se derramar diante do Pai em intercessão e oração. Menos internet, menos redes sociais, menos TV, menos conversas que deixam a gente para baixo, que roubam a nossa fé. Mais escuta do Espírito Santo, mais oração, mais intercessão, mais clamor, mais palavras que edificam e movem a fé. Que a gente possa aprender com o Senhor Jesus a passar por essa cruz que está sobre o mundo como cristãos. Que a gente não deixe de ser luz e a gente é luz do mundo, nem sempre falando, dando opiniões. Nesse momento, o mundo precisa de uma luz chamada fé, de uma luz chamada oração. Acenda essa chama dentro de você, e eu creio de todo o meu coração que ela vai brilhar e vai fazer toda a diferença. Que o Senhor Jesus Cristo, Mestre das nossas vidas, nosso Salvador, silencioso Salvador, intercessor e Salvador, que Ele nos ensine nessa Semana Santa a viver uma vida parecida com a dEle, uma entrega semelhante à dEle, que nós sejamos homens e mulheres de silêncio, de recolhimento, esvaziados de si mesmo e sendo preenchidos por Deus, com a nossa atenção agarrada no coração do Pai, com o nosso clamor sempre, sempre intenso e vivo em nós, pela intercessão, pela oração. Vamos continuar a celebração da Santa Missa, renovando agora juntos e junto com toda a igreja, a nossa profissão de fé. Creio em Deus,